Boa noite, irmãos. Continuemos um minuto mais orando juntos ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Obrigado, Pai, por nos reunir, por nos conceder abrir a Tua palavra. Desejamos, Senhor, abrir a Tua palavra na Tua presença e com Teu socorro. Pedimos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Teu Santo Espírito vivifique a Tua Palavra para cada um de nós. Não estamos pedindo isto, Senhor, para sair bem na pregação. Nos interessa que todos possamos ter vida. Que Tua Palavra seja vida para nós. Que todos podamos ter a Tua Palavra escrita pelo Senhor mesmo em nosso coração. Que Teu Espírito esteja sempre, Senhor, retendo a Palavra em nosso coração. Nós queremos reter a Palavra fiel e verdadeira, as promessas divinas, a provisão divina, a advertência divina, toda a palavra divina em nosso coração. Queremos viver por essa palavra, Senhor. Queremos que essa palavra encontre causa em nós para todo momento. Confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nestes dias, temos estado considerando, tanto o irmão Ernie Heil como eu, algumas porções importantes da palavra do Senhor. E penso, no meu coração, que é necessário retomar algumas das coisas que foram ditas, que foram consideradas, mas que precisamos entrar nelas um pouquinho mais. Nos deter um pouco mais no disfrute delas, na consideração delas. Hoje vamos abrir a Bíblia. Hoje acho que vamos ler bastante. Mas não vamos ler rápido. Vamos ler na presença do Senhor. Vamos abrir a palavra. E essa palavra que vamos ler, lembremos que é palavra que veio do céu. São palavras inspiradas por Deus. É Deus mesmo que nos está falando na Bíblia. Então vamos ler na presença do Senhor. Vamos ler crendo. Amém? Vamos deixar que a própria palavra do Senhor nos alimente. Não vamos passar rápido. Vamos deixar que a palavra venha de Deus e toque nosso coração para semear nele tudo que o Senhor quer semear em nós, que é Ele mesmo. Um irmão estava falando aqui de Deus se revelando a nós. O propósito pelo qual o Senhor se revela a nós é para se dar a nós. Ele se revela para dar-se. Então, como a palavra dele é a revelação do seu coração, ele abre a boca, ele, a Bíblia é a palavra que sai do seu coração, ele revela seu coração através da Bíblia. Então vamos a receber em nosso coração o coração do Senhor. Vocês lembram que consideramos ontem aquelas espécies que Deus decidiu que fossem colocadas naquele hin de azeite, aquelas espécies que representam o que o Senhor fez, o que o Senhor é. O trabalho do Espírito é tomar o que Cristo conseguiu para nós. Primeiramente, tudo foi feito somente em Cristo. Esse é o momento da vida de Cristo na Terra, era um momento chave. Todo mundo estava vindo. Os anjos estavam pendentes de cada passo, de cada minuto, de cada segundo da vida de nosso Senhor Jesus. Toda a vida dele, não somente a morte, a vida dele, como ele falou lá naquela oração sacerdotal em João 17, onde fala: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E ele disse ali, nesse contexto, vocês estão lembrando, não estou lendo, estou só lembrando. Por eles, eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, que o Senhor se santificou. Todo o viver humano do Senhor Jesus era se santificando para nós, para que também nós possamos ser santificados. Tudo que ele fez, o fez em nosso nome. Por isso agora, tudo que nós fazemos, também temos que fazer no seu nome. Porque ele veio em nosso nome, ele se fez homem, ele assumiu a nossa natureza, ele carregou conosco, ele nos carregou até a cruz e também nos terminou na cruz e depois ressuscitou e também nos ressuscitou, ascendeu, se sentou à destra do Pai e também juntamente com ele nos sentou em lugares celestiais. Ele estava fazendo tudo isso em nosso nome. Amém? Ele é nosso representante. Ele agiu como se fosse o homem. Esse era o homem que Deus queria. Nosso irmão falou, esse é o homem que Deus estava esperando. O homem que Deus queria ter quando ele criou, foi Jesus. E agora ele nos deu o Senhor Jesus. Então, Deus quer abrir a sua palavra para nos participar tudo que ele nos deu agora em Jesus. A vida era para nos dar. A morte era para nos dar, para nos livrar. A ressurreição para nos dar. A ascensão para nos dar. O envio do Espírito para nos dar. Tudo é para Deus nos dar. Nós estamos aqui para receber o que Deus nos dá. Amém? Deus nos deu e nós estamos aqui para receber. Como nós vamos receber? Crendo. Pela fé. Não tem outra maneira de receber. Temos que crer. Irmão, as coisas que Deus nos dá são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que não poderíamos ver, não poderíamos suportar nestes corpos mortais tudo aquilo que ele nos deu. Hoje estamos andando pela fé, não pela vista. Um dia nós compreenderemos quanto nos foi dado. Mas agora é o momento de receber pela fé. Amém? Alguns querem receber pelo sentimento. Alguns querem receber pela experiência. Não. Nós temos que receber pela fé. E depois o Espírito fará o que ele quiser com nossos sentimentos. Ele nos dará os sentimentos que ele queira, medidos. Oh, porque se eu acho que lá vamos ter uns sentimentos imensos, nós agora explodiríamos. Oh, temos que crer, só crer. Crer. Amém? Porque tem muitas pessoas que querem sentir.
A veces es nuestro problema. Queremos sentir alguna cosa. O queremos saber alguna cosa. Está bom. Sentir, saber, são coisas que pertencem a nossa alma. Nossa alma quer sentir. Nossa alma quer saber. O problema é que nossa própria alma é o problema. Então, Deus não pode começar por sentir. Nós estamos aqui para sentir, nem para saber somente. Ainda que saibamos e sintamos, estamos aqui para crer. Crer. Crer e receber a coisa mais grande, o mais poderoso que pode ser recebido na simplicidade da fé. E poder dizer assim, tranquilo, amém, Senhor. Obrigado. Isto é nosso mesmo. É nosso, porque o Senhor nos deu. Temos a natureza divina. Temos o nosso Pai. Temos o Filho. Temos o Espírito. Temos vida eterna. Todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, nós temos, porque nos foi dado. Se alguma coisa vai sentir, está bem. No futuro vai sentir melhor. Por enquanto, deixa que Deus conduza o assunto do que, o que você vai sentir, o que você vai experimentar. Deixa com Deus. Deus não deixará você sem alimento. Mas deixa que seja Deus. O que Ele requer agora é fé. Fé. Então, amados, aquele óleo que desce da cabeça trai todas aquelas espécies que falam acerca do Senhor, acerca de quem Ele é, que Ele fez, que Ele conseguiu, que Ele logrou, e agora tudo isso desce para nós. Amém? Desce para nós. Nestes dias, tanto o irmão Ernie e eu temos feito menção de algumas coisas. Às vezes nós esquecemos que entre nós tem jovens, que entre nós tem irmãos mais jovens que estão começando. Então, falamos algumas frases e, com certeza, os irmãos anciãos e os irmãos mais velhos sabem a que nos estamos referindo, verdade? Mas pode ser chinês para outros irmãos. Então, precisamos ir mais devagar. Vamos comer masticando bem. Às vezes, deglutimos todo, comemos rápido, sem masticar. Bah, aquilo não se pode digerir. Tem que comer mais devagar, masticar não sei quantas vezes, hein? Masticar bem, salivar, crendo, digerindo pela fé. Aqui estamos, irmãos, juntos, para, como dizia Paulo, ele ia visitar os irmãos lá, para quê? Para se gozar na comum fé. Aqui estamos para isso. Estamos para nos gozar na comum fé. Estamos para nos gozar na palavra do Senhor, no próprio Senhor. Eu com vocês. Eu sentado com vocês. Eu estou parado, mas é como se estivesse sentado lá com vocês. Parece que eu estou aqui, vocês estão lá, mas na realidade estamos todos ao redor, aos pés do Senhor, do seu Espírito, da sua graça. Então, vai ser preciso. Vai ser necessário passar de novo por alguns capítulos. Vamos a ver alguns capítulos de Romanos. Romanos. Então vamos a ir aí a essa preciosa epístola. Aí você vê nos primeiros capítulos de Romanos, quando o povo de Israel entrava pela porta do átrio para o átrio mesmo do tabernáculo, ainda não no tabernáculo, só lá no pátio, lá no átrio. Lá se encontrava aquela bácia onde tinha água, que foi feita com espelhos, para que os sacerdotes pudessem se lavar antes do sacrifício. Então, estes primeiros capítulos tem aqui os espelhos para nos ver a nós mesmos. Porque esta epístola é o Evangelho de Deus acerca do Filho. Você sabe como começa Romanos, não? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho. Então, o Evangelho é com respeito ao seu Filho. Então, tudo aquilo que no antigo tempo era tipologia, aqui é realidade. Aqui Paulo nos está introduzindo na comunhão com Deus através do Evangelho. E quando o povo entrava, o primeiro assunto que encontrava lá no átrio, lá estava aquele altar e estava aquela vasilha para se lavar. E aquela vasilha tinha espelhos. Quando começamos a ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aí estão os espelhos. Aí nos compreendemos, não tem gente boa nenhuma em nenhuma parte. Todos somos ruins da cabeça aos pés. Aqui alguns estão pensando que não, Deus começa através do capítulo 1, deixa todo homem sem excusa. Depois tem o capítulo 2 e todo homem religioso também fica sem excusa. Quando chegamos no capítulo 3, ninguém ficou com excusa, com desculpa. Não tem desculpa, obrigado. Precisa dessas ajudas dos irmãos. E o meu portunhol é muito curto. Fica sem desculpa. Todo mundo fica culpado. Aí estão os espelhos. Então aí precisa se lavar. Aí precisa do sacrifício pelas transgressões. Então chega o capítulo 4. Aí no capítulo 4 começa a falar: bem-aventurado aquele cujas transgressões, cujas iniquidades são perdoadas. Né? No capítulo 4, verso 7, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E aqui começa a falar, neste capítulo, da justificação pela fé. A primeira mensagem da minha parte foi o sangue e o Espírito. Depois falamos do óleo da Santa Unção. Vamos dar continuidade. Então aqui aparece, já apareceu aqui o efeito do sangue. Perdão de iniquidades em plural. Em plural. Mas nosso irmão nos estava lembrando algo muito importante. Que adianta? Se Deus tem sempre que nos estar perdoando, mas nós não mudamos, continuamos pecando do mesmo jeito. Essa salvação pareceria insuficiente. Claro, graças a Deus somos perdoados, e isso é muito grande, e nunca vamos desmerecer a grandeza do perdão dos pecados. Mas o problema que Deus tem com nós outros não é somente o que nós temos feito. O problema é o que nós somos. Não somente o que temos feito. Temos feito muita coisa por causa do que nós somos. Porque nós fomos constituídos pecadores. Então aí no capítulo 5 começa a fazer esse diagnóstico de nossa condição humana. Nos primeiros capítulos aparece o que nós fizemos. E vamos, então vamos chegando à conclusão de que fizemos aquilo por causa do que nós somos. Então, aqui no capítulo 5, explica qual é o problema, o que nós somos. Aí fala quanta coisa, não tenho tempo de ler tudo isso. Então, no capítulo 6, ele começa a mostrar como Deus trata com o que nós somos. Depois, lá, no capítulo 8, quando falou do capítulo 7, que é o melhor diagnóstico do problema humano. Se você quer achar um diagnóstico exato da condição humana, você leia o capítulo 7 de Romanos, e aí ficamos retratados, radiografiados com raios X, bem identificados. Amém? Graças a Deus! que Romano não termina no capítulo 7. Graças a Deus! Porque o capítulo 6 ia tão lindo e apareceu o 7 depois do 6. Você vai ver que na medida que vamos entrando de fora para dentro, pela várzea, pelo altar, vamos entrando um pouco mais através de um véu, depois de um outro véu, você vai ver que vai aparecendo o Espírito. Você vai ver que no capítulo 8, tudo que tinha falando aqui, agora é aplicado pelo Espírito. Ou seja, primeiro quando você começa a ler, você começa a ver a mirra, o cinamomo, o cálamo, a cássia. Depois você vê que tudo isso está no óleo, no azeite. Quando está sendo explicado, como ontem falávamos, você precisa muito tempo para explicar. Precisamos ler devagar, compreender. Primeiro, esse primeiro aspecto para os que não conhecem o Senhor, os que recém conhecem, acerca do perdão dos pecados. Isso tem que ser explicado com tempo. Depois tem que ser explicado também o assunto da nossa morte com Cristo. Não só a morte dele por nós, sino se ele morreu por todos, então todos morreram. Nessa segunda parte, todos morreram, os irmãos anciãos, os irmãos mais antigos podem falar, amém, sei que os irmãos estão falando, mas será que todos estão caminhando no mesmo nível? Você lembra? Esaú ia rápido, mas Jacó falou, tenho que acompanhar as recém-paridas. Né? E ele foi ao passo deles. Eles tinham que ver que tudo que tem o Espírito é riquíssimo. Eles têm que ver tudo aquilo que foi feito para quando você recebe pela fé o Espírito, você já sabe o que está recebendo. Ou senão você não sabe o que está recebendo. Você tem aquele envelope fechado. Mas precisa ter o envelope aberto para saber tudo o que o Espírito está passando para nós. Explicar isso toma tempo. Recibir não toma tempo. Mas para receber bem, disse, para que seja eficiente, tem que ter epignosis, pleno conhecimento do bem que estamos recebendo. Amém? Então, vamos ler aqui um pouco destes capítulos centrais aqui. Vamos nos deter um pouco nos capítulos 6, 7 e 8. Acho que não vamos ler tudo mais. Vamos, pelo menos, nos deter naquelas frases que o Espírito Santo não vai deixar que nós passemos rápido por eles. Não vamos pretender fazer um exegesis total. Seria uma pretensão muito grande. Só vamos seguir o Espírito que inspirou Paulo. Irmãos, tem que lembrar isto. Paulo não leu isto em nenhum rabino. Ele estudou com Gamaliel, ele conhecia os rabinos, conhecia tudo isso. Ele o que sabia era como procurar ser irrepreensível segundo a lei. Graças a Deus, que Deus escolheu a Paulo para falar estas coisas. Paulo era um homem celoso da lei, um homem que procurava ser irrepreensível mesmo. E vocês, quando leem aquele capítulo 3 de Filipenses, aquelas credenciais de Paulo, nas quais ele antes se gloriava, irrepreensível em quanto à lei, fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, circuncidado, tinha feito todos os cursos. Mas não mudou. Não mudou. Ele era o melhor candidato, porque era o melhor fariseu. Era o fariseu mais fariseu de todos. Ah, se tivesse sido Barrabás, ele não nos ajudaria tanto. Mas Paulo, irmão, Paulo provou tudo possível. Então, ele era um candidato muito bom. E ainda quando ele perseguiu o Senhor, fazia isso religiosamente. mente, querendo agradar a Deus. E o Senhor conhecia a intenção de Paulo. A intenção de Paulo não era matar, não era roubar, não era blasfemar. A intenção era honrar a Deus. Deus escolheu Paulo, porque Paulo podia falar bem para os fariseus, para os religiosos, para os evangélicos. Não estou falando, não, que os evangélicos são fariseus, não. Cada um vai fazer seu próprio juízo. Eu não quero falar nada, não. Cada um fica com sua responsabilidade. Mas, irmão, graças a Deus, Deus escolheu a Paulo, que passou por tantas boas intenções, por tantos esforços, por tantos ajuntamentos e coisas para nos ajudar. E isto não aprendeu com ninguém. Isso aprendeu diretamente com o Senhor e seu Santo Espírito. O que vamos ler aqui não está copiado de outra fonte. Foi a experiência real que ele teve com Cristo e com seu Espírito. Estas são palavras que nascem da experiência. Por isso, irmãos, quando se você me escuta a mim, eu estou lendo a Paulo. Mas vamos ouvir a Paulo. Ele não está lendo a ninguém. Paulo não tinha o Ashmani para ler. Paulo não tinha os Tinespar para ler, não tinha Macintosh, ainda nem tinha nascido. Sim. Por primeira vez alguém falava estas coisas desta maneira. E Paulo está falando, você vai ver, amado, como Paulo fala com uma certeza, com uma experiência. Ou seja, amados, quando estamos lendo aqui, vamos ler com cuidado, estamos lendo alguém que está falando de realidades espirituais. Ele não está falando mentiras. Ele nem sequer... Ele, de onde tomou isto? Se não acontecesse nele, se não fosse verdade, ele não poderia escrever. Ele só pode escrever isto porque ele viveu, porque ele experimentou, porque o Espírito abriu os olhos dele e ele recebeu, ele criou e experimentou. Então, ele sim podia falar disto. Nossos comentaristas, às vezes nem entendemos. Eu confesso, há frases aqui que eu prefiro não comentar porque não entendo. Não sei, vou deixar que você me ensine a mim, porque eu não posso ensinar a vocês. Vou confessar quais frases não entendo para que depois cada um de vocês me possa ajudar. Amém? Capítulo 6, mas vamos ler desde o verso 5:21. Sobreveio a lei, sobreveio, ou seja, não só, a lei não somente veio, sobreveio. Que o que tinha Deus enviado primeiro, o que veio primeiro foi a promessa. Qual era a promessa? Abraão, na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Será a promessa. E então, Abraão criou a Deus e lhe foi contado por justiça. Essa era a promessa. A bênção de Deus viria através da semente de Abraão, que é Cristo, e seria recebida por fé. Ele criou e então Deus contou essa fé por justiça. E aí começa a receber-se a bênção de Deus. Então primeiro veio a bênção, a promessa. Mas sobreveio a lei. Para que avultasse a ofensa. O seu propósito da lei era como um termômetro para medir a febre. Você pode ter muita febre, mas você não sabe, está tranquilo, tem um pouco calor, mas quando vem o termômetro debaixo do braço, na boca, aparece o nível da febre. Isso é o que Deus queria fazer quando veio a lei. Nós pensávamos que éramos bons. Nós pensávamos que poderíamos ajudar de alguma maneira, que não somos tão ruins. Então veio o termômetro para mostrar a febre. A lei. Vamos ver quão bom vocês são. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos todas as coisas mais que Deus. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Amamos a nós mesmos, mas não o próximo. Para que veio a lei? Para que se abultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado? Isso que é grande aqui. Superabundou a graça. Às vezes pensamos que certos pecados são terríveis. Então, quão grande é a graça. Amém? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também, sim, nós temos estado muito acostumados ao reinado do pecado, mas Paulo fala com uma confiança, assim também reine a graça. Ou seja, que a graça pode reinar. E a graça é mais abundante e poderosa que o pecado. Porque o pecado veio onde não havia problema. Mas a graça vem onde tem problemas até aqui. Amém? Então disse, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui falou para a vida eterna. Depois vai falar que já nos deu vida eterna. A Bíblia fala da vida eterna entrando em nós. E também fala de nós entrando na vida eterna, que é um outro aspecto. A vida eterna em nós é a provisão de Deus. Nós entrar na vida eterna, como perguntou, Senhor, o que tenho que fazer para entrar na vida eterna? Primeiramente, a vida eterna veio a nós. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem recebe o Senhor recebe a vida eterna. E o apóstolo João escreve muito claro. Vos escrevo a vocês que creem no Filho de Deus, para que saibais que tens, não que vais ter, que tens vida eterna, e para crer no seu Filho Jesus Cristo. Então já temos vida eterna. A vida eterna já veio a nós. A vida eterna se manifestou. A vida que estava com o Pai se não manifestou. Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando recebemos a Cristo, recebemos a vida eterna. Quem tem um filho, tem a vida. Mas aqui fala para a vida eterna. Às vezes, vida eterna aparece como uma posse, e às vezes aparece como uma conquista. Você vai encontrar duas classes de versículos que falam da vida eterna. A vida eterna como um presente e a vida eterna como uma possessão. É do mesmo jeito que o Senhor falou para Josué. Oh, Josué, eu te dou toda a terra. Mas aí não terminou a frase. Vem a outra frase. Todo lugar onde você colocar a planta do seu pé. Então, a terra foi dada. Mas para ser possuída, você tem que pôr o pé na terra que foi dada. A terra foi dada, a provisão foi feita, mas você tem que entrar na terra, pôr o pé na terra, para efetivamente usufruir e desfrutar da terra. Por isso tem versos que falam de a vida eterna vindo a nós e entrando em nós, e tem outros versos que falam de nós entrar na vida eterna. A provisão é a vida eterna vindo a nós. Cristo nos foi dado. Cristo é a boa terra. Vos tenho dado a terra. Nos deu Cristo. Essa é a boa terra. Mas agora, cada um tem que pôr o seu pé na terra. E se coloca pé em muitas alqueres, vai ter mais terra. E se vá para o outro lado, lá, aquele vale, aquela montanha, vai ter nas terras. Você tem que pôr o pé na terra. A terra já foi dada. Cristo já foi nos dado. Esse Cristo é nós. Mas agora é nós em Cristo. Ele já nos foi dado. Agora que estamos usufruindo, que estamos crendo, que estamos disfrutando, que estamos comendo, que está formado em nós. Essa é a outra parte. Então, aqui quando fala para a vida eterna, parece que falar em futuro, ainda que o crente já tem vida eterna. Assim que temos vida eterna para vida eterna. Você quando lê a Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, vai ver entrar na vida. Quando lê João, é a vida entrando em nós, estando mortos, nos deu vida, é a vida entrando em nós. Mas Paulo escreve a Timóteo, Timóteo, você tem que pegar mão da vida eterna. Agora você que tem que entrar na vida, porque a vida já entra em você. Já a terra foi dada, agora você tem que pôr o pé. Está entendendo, irmãos? A pergunta que fizeram aos senhores, o que tenho que fazer para entrar na vida eterna? Então existe entrar na vida e a vida entrar em nós. Ninguém pode entrar na vida se primeiro a vida não entra em nós. A vida tem que entrar em nós para nós poder entrar na vida. Então, seguimos lendo aqui. Falou assim coisa preciosa. Graça sobreabundante, que o pecado abundou, mas a graça sobreabundou. Então vem a tentação. E aqui Paulo se adianta à tentação. Não? Aquele libertinagem, aquele de graça, crescendo em graça, mas de outra maneira, não? Aquele libertinagem que converte em libertinagem a graça. Então, Paulo se adianta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E hoje nosso irmão martelou, nunca, de nenhuma maneira. De modo nenhum. Amém? Como? Olha Paulo. Paulo tinha que ter tido uma mudança. Ou senão como vai falar? Paulo sabe. Como? Como viveremos ainda no pecado? Ah, será que nós reagiríamos do mesmo jeito? Oh, irmão, é normal. Isso de pecar é normal. Quizá não reagiríamos assim. Mas Paulo não. Alguma coisa tinha acontecido com Paulo. Ele saltou para trás. Como? Como viveremos aí no pecado? Nós! Os que para ele morremos. Olha essa certeza que tinha Paulo. Incluiu aos irmãos. Nós, eu e vocês. Hemos morto já para ele, para o pecado. Paulo tinha uma certeza de que os crentes morremos ao pecado com Cristo. Alguma coisa o Espírito Santo ensina a Paulo. Alguma realidade, alguma subsistência o Espírito colocou. Você sabe essa palavra subsistência? É uma palavra que no grego é hipóstasis. E em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Essa certeza, essa tradução certeza, não sei como fala a vossa tradução aqui, em Hebreus 11, é hipóstasis, a subsistência das coisas que se esperam. Como fala Hebreus 11? Aqui tem várias traduções, verdade? Aqui fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa palavra convicção, certeza, a palavra aí é hipóstasis. Hipossubsistência. A fé é a subsistência. Porque essa é a fé do próprio Filho de Deus. Quando você crê, você está participando da subsistência do que você está crendo. Você não está fazendo algum truco mental de mente positiva? Vou imaginar para criar como uma galinha vai incubar na quinta, no quarto dimensão. Hoje em dia a moda, não? A moda é pôr de um guichu, a quarta dimensão, a galinha incubando, os irmãos fazendo força com a mente para criar, sonhar, visionar, para criar um carro novo na porta. Hã? Uma bicicleta, não é assim? Alguma, um noivo, olhos azuis, grandão, bonitinho, rico, hein? Não é isso. Aqui não está falando de esquentar a cabeça, não. Não é esquentar a cabeça. Não é crer na fé. Não é fé na fé. É fé em Deus. Não fé no exercício. Não fé no nosso exercício mental, não. Fé em Deus, fé na palavra de Deus, nos compromissos de Deus. E essa fé que nasce da palavra, que é Espírito, que nasceu de Deus para gerar essa fé do Filho, essa fé é a certeza, a convicção, a hipóstase, a subsistência, a realidade do que você não está vendo. Mas a realidade é o próprio Deus. É o próprio Espírito de Deus que está aí. Ele solamente tinha que falar, seja e ponto, foi. Seja e foi. Seja, foi. Amém? Isso é a fé. Então, diz aqui. O porventura ignorais. Porque nosso irmão nos lembrava, no verso 6, sabendo isto, sabendo isto. Mas ele já está introduzindo o sabendo aqui. Ou ignorais. Ô irmão, é possível ter recebido a provisão e ignorar ela. Não pense que você não tem a provisão porque você ignora. Alguns pensam que porque não sente nada e não sabe, não tem. Mas Paulo aqui, da maneira como ele está falando, ele está falando, disse, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para o pecado morremos. Paulo já está falando que nós, os crentes, já morremos em Cristo para o pecado. Irmão, que liberação! Você não tem que procurar matar-se você mesmo. Já Deus acabou com você. Que liberdade esta! Você ficou livre de fazer exercício, de yoga, de isto, de aquilo. Verdade? Você foi livre. Deus acabou com você em Cristo. E Deus reconstituiu você de novo em Cristo. Amém? Graças a Deus por esses poucos amens. Amém. Então, ou porventura ignorais. Oh, Paulo sabe que os irmãos podem ignorar o que foi feito. Não sabem o que tem o envelope. Ou ignorais. Que todos, não só os que sabem, não os que creram. Todos os que fomos batizados em Cristo Jesus. Paulo fala assim, irmão. Fomos batizados na sua morte. Não fala, teremos que ser, aí pouco a pouco vamos sendo. Não, nada disso. Fomos. Amém? Amém. Sim? Sim? Verdade? Verdade. Ele é mentiroso? Quem? Que rabino ensinou para ele isto? Quem? Ninguém. Foi o próprio Espírito. Fomos batizados na sua morte. Ele foi que morreu, mas Deus nos batizou, nos colocou dentro da sua morte. Assim como coloca aqui, este somos nós, e esta é a morte, lá dentro da morte. Aí, se acabou. Agora, para poder ler, tenho que ressuscitar aqui. Ressuscito. Amém. Fomos, pois. Olha como fala Paulo. Fomos, pois. Fomos, pois.
Vamos deixar essa palavra, que como vamos ler rápido, temos que masticar esta palavra, hein? Temos que digerir. Fomos, pois. Comer. Digestão. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Aleluia. Pelo bautismo. Quem foi batizado aqui? Levante a mão. Todos estes foram batizados na morte. Fomos batizados na morte, pelo bautismo. Para que no 10%, no 11%, no 15%, no 30%, no 90%, 100%. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim, no 90%, no 15%, no 50%, assim também andemos. Agora podemos andar. Podemos ou não podemos? Amém. Andar é novidade de vida. Que é novidade de vida? Diz, ai, irmão, antes eu fumava, mas agora procuro não fumar. Antes fumava uma caixa inteira, agora só meia caixa. Ah, essa é novidade de vida? Essa é a vida velha, a vida. Não. Novidade de vida. E que é novidade de vida? Que Cristo ressuscitou, Cristo subiu, Cristo enviou seu Espírito, nós cremos, o Espírito entrou em nós e nos deu nova vida. Isso é novidade de vida. Cristo recebido pela fé em nós. Novidade de vida. Então fala, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, aí está a fé de Paulo, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora se fala, sabendo isto, que se ignorava, ignorais isto, sabendo isto. Primeiro é sabendo. A palavra é o que temos que saber. Temos que saber que é aquela mirra no óleo. Que é aquele cinamomo no óleo. Que é aquele cálamo, aquela cássia. Que é aquilo que desce para nós? Isto, o que foi feito. Isto é a mirra. Este é o cinamomo aqui. Isto é o cálamo. Que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Eu não posso explicar essa parte. O corpo do pecado seja destruído. Eu posso crer que foi destruído. Seja o que seja, foi destruído. Graças a Deus. Depois vou perguntar a vocês, que é este corpo de pecado aqui? Não sei, mas sei que foi destruído. Graças a Deus. É o inimigo que temos por aí, não conhecemos, mas graças a Deus foi destruído. Depois Deus me ajudará. O irmão Ernie também, acho que eu tenho que explicar aqui isso. Mas por enquanto vou saltar, vou pular. Só me alegro que foi destruído. Amém. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Olha como fala Paulo, hein? Como fala Paulo aqui. Ora, se já morremos com Cristo, cremos. Sim ou não? Cremos que também com ele viveremos. Amém? Amém. Viveremos. Sabedores, de novo, ignorais, sabendo isto, sabedores, que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, sabemos isso, não? A morte já não tem domínio sobre ele, não? Sabemos isso. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Amém? Sabemos isso, né? Cremos também. Mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Sabemos isso. Cremos isso. Bom, assim também. Aleluia. Assim também vós. Agora vem outra frase. Ara sabendo. Agora que já sabemos e cremos, então considerai-vos. Agora a palavra é outra. Sabendo, então, considerai-vos. Se você sabe, você crê, você se pode considerar. Considerai-vos
mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque aquele óleo traz para você a mirra e o cidamomo e também o cálamo. O mesmo óleo traz as mesmas espécies, a morte e a ressurreição. Nossa morte e nossa ressurreição aconteceram em Cristo. Porque Ele se vestiu de nós. Ele assumiu a nossa natureza, a natureza humana. E Ele, na natureza humana, Ele não deixou que o pecado entrasse. Ele venceu o pecado na carne. E depois, morreu pelos nossos pecados. E passou pela morte, e passou pela ressurreição. Mas Ele estava vestido de quem? Da natureza humana. Quem foi colocado nele? Não fomos nós. Deus nos colocou nele, então Ele nos carregou na cruz, terminou conosco. Ressuscitou. Então agora, aquele óleo tem mirra, tem cinamomo e também tem cálamo. Também tem cássia. Tudo isso está junto. Para explicar, nós precisamos, primeiro, meia hora. Segundo, outra meia hora. Terceiro, mas para receber já. Tudo junto, já, pronto. Isso como quando você está preparando algum sorvete, hein? Você pega aí a licuadora, liquidificador, faz abacate, leite, mamão, não sei, eu vou fazer alguma bomba aqui na tribomba aí, faz. Você vai fazendo aos poucos, mas você toma de uma vez. Listo, já está tudo dentro. Não é assim? Aqui nós vamos ler todos os capítulos. Aqui está o abacate, aqui está o mamão, a laranja, aqui o leite. Tudo está aí, toda a tribomba está aí. Mas quando você come, de uma vez tudo. Pronto, listo. Não é assim? Bom, então temos que ver como você preparou a tribomba. Mas temos que tomar direto. Amém? Se você confia em quem preparou, você vai tomar. Graças a Deus que esta tribomba preparou o Senhor. Amém? Ele preparou. Então, tomamos tudo de um só momento. Aí fala, se considerar morto e vivo. Ao mesmo tempo, como é possível? Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos. Como é possível? No Espírito é possível. Quando você tem a certeza, você não sabe como explicar, mas você sabe que você já morreu e já ressuscitou. Já foi livre e agora é novo. Como? Não sei, creio, porque Ele está em mim, eu creio. Ele está falando, é verdade, de outro ataque, é verdade. Pode contar com isto. Se considera assim, porque assim é que é agora. Agora, em Cristo, tudo é diferente. As coisas velhas passaram, todas são feitas novas. Pode se considerar. Não está fazendo mentira, não está fazendo um truco mental. Não, Deus está falando o que é. Ele já fez isto em Cristo. Já nos colocou nele, sim ou não? E já colocou Ele em nós, sim ou não? Estamos nele e Ele está em nós. Então podemos nos considerar, agora mesmo, aqui agora, mortos ao pecado e ao mesmo tempo vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí está aquele cheiro do cinamomo e também do cálamo. Amém? Tudo junto. Quem faz isso? O Espírito. Ele é o encarregado de fazer real tudo isto. Ele é o agente transmissor. Tudo que é do Pai veio pelo Filho. E o Filho, cheio do Pai, venceu, conquistou, conseguiu para nós tudo preciso. Tudo que pertence à vida, tudo que pertence à piedade, tudo que é necessário para ser semelhante a seu filho, não faltou nada, toda a bênção foi colocada aí. Agora vem o Espírito, pega isso e desce como um presente. Ó, este é um presente para nós, para você. E você como vai receber? Pela fé. Crendo. Amém, Senhor. Então diz aí. Estamos agora no verso 10. Não, 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Não vai fazer exercício para procurar se matar. Já isso aconteceu, tranquilo, já está você no outro lado, já. Agora já passou o Jordão. Agora já está em outra dimensão. Mas também tem que se considerar vivo para Deus. Vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, agora sim, é essa a consequência, portanto. Porque você está na fé, você está crendo, agora você já está no Espírito. Não precisa estar na carne, porque Deus colocou você no Espírito e o Espírito em você. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos. Agora, outra palavra aqui. Primeiro, sabedores, considerando-os, oferecei-vos. Você agora pode se oferecer como vivo dentre os mortos. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. E vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Por que, irmão? Por que não vai ter domínio? Porque não estáis debaixo da lei. Por isso. Mas sim debaixo da graça. Por isso. Porque estáis debaixo da graça. Estáis mortos ao pecado e estáis vivos para Deus. Pela graça. Pela fé. Abraão criou e Deus contou a sua fé por justiça. E nos justificou, agora somos filhos, justificados, reconciliados, regenerados, novas criaturas, membros de justiça do seu corpo, sacerdotes de Deus Altíssimo. Agora somos, agora, você não tem que esperar sair para fazer, você pode crer agora mesmo. De quem está sentado aqui? Os sacerdotes de Deus. Os filhos, as filhas de Deus, não somente estão sentados aqui diante desta madeira aqui, estão em lugares celestiais. Sim ou não, amados? Diante do mesmo Senhor. Vocês são o corpo de Cristo, a nova criação. Amém? Oh, se pudéssemos pular o capítulo 7, mas vamos ter que passar por aí também. Mas para passar tem que continuar aí sentadinho, hein? Tem que seguir aí, lugares celestiais. Só assim vamos poder passar pelo capítulo 7. Bom, não há tempo para ler tudo, mas vou ler alguma coisa. Aqui fala que quando uma mulher está casada com um homem, não pode estar com outro homem. E assim, quando não estávamos na carne, na lei, mas como temos morto, essa mulher morreu. Agora, no outro planeta, pode se casar agora. Foi transferida de dimensão. Já morreu. Bem, agora nós somos livres. Se o marido morre, ela pode casar. Se ela morre, ele pode casar. O exemplo do casamento é para dizer que enquanto vive, não pode casar. Mas se morre, então ressuscita no outro planeta. Transferido esse outro planeta é a nova criação. Esse é o outro planeta. Nova criação. Seu novo, terra nova, nova Jerusalém, nova criatura, nova criação, novo nome. Tudo novo. Tudo novo. Tudo. O demais já foi sepultado. Agora é vivo para Deus aqui, na presença do Senhor. Então agora pude casar com Cristo. Ou seja, já está casado com Cristo. Daí começa a explicar o assunto do problema da lei. Vou saltar ao verso 7 então. Que diremos, pois, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, não vai olhar para lá, não olhe, aí não vai querer olhar. O pecado,
tomando cação pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei, o pecado está morto, o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, revivi o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De nenhum modo, nenhum. Pero, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa. Tem muita coisa boa que esconde o pecado. Causou minha morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, o seu problema, todavia, ou seja, na carne, no corpo, sou carnal vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Vamos ver aqui que aparecem quatro leis e três vidas. Vamos ver aqui, olha aqui. Vamos no verso 14. Porque bem sabemos que a lei, aqui aparece a primeira lei, a lei de Deus escrita em tábua de pedra, 10 mandamentos e os 613 mandamentos, né? A lei, essa é uma lei, é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, ou seja, a carne nossa está vendida à escravidão do pecado, ou seja, que o pecado escraviza a nossa carne, obriga a nossa carne a ser corrupta, pecaminosa e mortal. Mortal. O pecado tem debaixo dele a nossa carne. Porque nem mesmo compreendo eu meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que eu não quero, ainda que eu faça, eu não gostaria fazer, eu fiz, não gostaria, mas fiz, mas não quero fazer o que fiz. Se eu não quero, se eu fico chateado com o que eu fiz, eu estou consentindo que a lei tem razão. A lei que está fora de mim, lá nas tábuas de pedra, é correta, é boa, é espiritual, ela é espiritual, boa, é o problema, sou eu, não ela. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado, já deixou de falar de iniquidades, pecados, transgressões em plural, começou a falar em singular pecado, como no capítulo 6 tinha falado de ser libertado do pecado, na parte que saltei, mas você não salta em casa, leia, ¿sí? Porque eu sei que nisto e na minha carne, isto e na minha carne, na carne do grande apóstolo Paulo, não habita bem nenhum. Na carne do nosso amado irmão Watchman, não habita bem nenhum. Na carne de qualquer irmão famoso e usado por Deus, não habita bem nenhum. Não, na carne de ninguém habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. O querer, a alma com as suas próprias forças, querendo agradar a Deus. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque quando quero, vem aquele escravizador, o pecado, e não deixa a alma vencer. Porque não faço o bem que prefiro, não é que não prefira, o problema é que, ainda preferindo o pecado que está na carne, tem mais força que a força da minha sozinha alma. Mas o mal que não quero, isso faço. Mas, aí está Paulo
fazendo psicologia da melhor. Se eu faço o que não quero, já não sou eu que não faço, e sim o pecado que habita em mim. Tem alguma coisa que antes estava fora, que agora está dentro. Quando Adão comeu, entrou. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei. Aqui vem a outra lei, a segunda lei. A lei de que o mal reside em mim. Uma lei. Porque se fosse, hoje fui débil, hoje fui fraquinho, só foi só hoje. Amanhã vou ser forte, vamos ver. Amanhã de novo fui débil. Amanhã vou ser forte. E de novo fui débil. E sempre, todo dia, toda semana, todo ano, aí descobri uma lei. Uma lei diferente. A lei de Deus está fora, em tábuas de pedra. Mas em minha carne tem outra lei. A lei do pecado que reside em mim, isto é, na minha carne. Outra lei. A lei de que o mal reside em mim. Por quê? No tocante ao homem interior, o homem interior é o Espírito, onde temos o Senhor, onde tudo isto que temos falado aqui, e espero que estamos retendo, temos vida no homem interior. Temos ressuscitado no homem interior. Temos morto o pecado. Tudo isso é verdade no homem interior, no Espírito. Lá é que é pecado. Se você anda no Espírito, isto será sempre verdade, como nosso irmão falava hoje. Você não precisa pecar. Não tem por que pecar. Não é obrigatório pecar. Você é livre. Foi libertado totalmente do pecado no Espírito, em Cristo. Isso é verdade no homem interior. O problema está na carne. Você pode estar no Espírito ou na carne. Se você está na carne opera uma lei. No Espírito opera outra lei. Há três leis no homem. A lei do pecado na carne, a lei da minha própria mente e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, no meu Espírito. E por fora, a lei de Deus em tábuas. Quatro leis diferentes. Quatro leis. Uma lei está fora, é justa, é santa, mas não pode me ajudar. A lei que está na minha carne é uma lei que me obriga a pecar e morrer. A lei que está na minha mente, eu quero fazer o bem, mas não posso. A força da minha alma, toda a capacidade da minha alma, todo o arranjo da minha alma sozinha, não pode vencer sozinha o poder do pecado. Ela tem algum funcionamento, há uma lei da minha mente, mas a lei da minha mente sozinha não pode vencer a lei do pecado. Preciso outra lei. Quizá que vem no capítulo 8. Aí apareceu, o Espírito vinha debaixo de tudo. Estávamos vindo aquilo que vem acima. Mas agora aparece debaixo. Tudo isso é possível no Espírito. Então vamos seguindo lendo aqui. Verso 22 de novo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus é aquela que está fora, que está na Bíblia, nas paredes, nas filacterias. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros essa outra lei, aquela que vimos ali, a lei do pecado que está em mim. Outra lei. Minha carne funciona diferente como Deus quer. Deus quer que eu funcione assim, mas eu funciono assim. Na carne. Graças a Deus que o Espírito funciona diferente. Você não tem que ajudar o Espírito para ele funcionar. Ele que funciona assim sempre e ele que vai ajudar você. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Aqui está a terceira lei. A lei da minha mente. Isso é a força da minha alma. Eu, pela minha alma, somente eu sou um ser humano, posso ser até um pagão, mas tenho a obra da lei escrita em minha consciência. E a lei da minha alma, eu sei, isto está bom, matar a mãe está ruim, ajudar o vizinho está bom. A minha alma sabe muita coisa ainda sem ler a Bíblia. Mas todas aquelas bondades do homem natural são insuficientes para vencer aquele pecado. Vê? Então, diz aqui, guerreando a lei da carne, do pecado, do mal na minha carne, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro. Ou seja, que ainda minha alma fica prisioneira da carne também e peca com ela. Me faz prisioneiro da lei do pecado, outra lei, vê? Uma lei de Deus, lei da minha mente, lei do pecado que está em nossos membros. Desventurado homem que sou, eu, apóstolo Paulo. Desventurado Paulo. Até aqui a metade, graças a Deus não termina aqui. Quem me livrará agora? Sim, já não como me livrarei. Já provou com Gamaliel, já provou tudo o que podia provar. Não conseguiu nada, agora já perguntou quem. Tem que ser outro. Gamaliel não me livrou. É o mesmo pícaro que eu. Tem que ser outro. Quem? Não vai ser Gamaliel, não. Não vai ser Darwin, não. Não vai ser evolução, não. Se você vê como está evoluindo o homem, parece que está evoluindo para baixo. Quem me livrará deste do corpo desta morte? Aleluia, graças a Deus que encontrou. Depois disto, não é para dizer graças, não? É para dizer, terrível, terrível, complexidade psicológica. Nem os psiquiatras podem resolver isto. Mas assim é, falo distinto, graças. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, ou seja, a lei dele, da mente, da alma dele, com a mente, sou escravo da lei de Deus, eu concordo. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, aleluia. Por isso, pedi ao Simão, fiquem aí, como ficamos no capítulo 6. Hã? Como ficamos no capítulo 6? Mortos para o pecado? Vivos para Deus, nos oferecendo ressurretos, nossos membros para instrumentos de justiça, sentados com Cristo em lugares celestiais. Continua aí. Agora, esse é agora. Hein? Agora, porque aquilo que vimos no capítulo 7 era na carne, mas estamos no Espírito. Não somos só homens, somos filhos, somos filhas. Os homens não conhecem este agora, mas nós sim. Não estamos neste agora. Agora cremos, não? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em. Eu estou parado aqui, tenho que mover as pernas para não cansar muito, mas você está em a cadeira. Se a cadeira carrega com você. Você não tem que fazer o que estou fazendo eu aqui, exercício para a circulação da sangue. Não, você está na cadeira. A cadeira carrega com você. Tudo seu, você pode sentar tranquilo, essa cadeira é boa, não? Tem algumas que não são boas, mas espero que esta seja boa. Bom, a cadeira boa é Cristo Jesus. Isso, estar em Cristo é como estar na cadeira. Está confiado. Você não está cuidando de você, a cadeira está sustentando você. É Ele que nos guarda, Ele que nos amou, Ele que nos fala e diz, te ajuda a crer, é verdade. E o Espírito Santo diz, mesmo, é verdade mesmo, o que Ele falou é verdade, estou com você, conte comigo, se considera vivo e morto, morto e vivo. Agora se pode oferecer, se apresentar, sacerdote, filho, servidor, instrumento de justiça, sim ou não? Bueno, os que dijeron amén fican calados. ¿Y os otros? ¿Sí o no? Ese sí. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí mesmo? ¿Sí o no?
Sí.
Amén. Amén. Ese es cierto. Engulió y digirió y está en você. Amén. Ficó grávido. O menino está crescendo, está formando. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Porque a lei do Espírito de vida, ó, que olha este irmão, vinha falando daquela lei, todas aquelas leis, né? Falou da lei de Deus lá fora, mas o pecado usa dela para me envergonhar. Tem outra lei, a lei da minha alma, mas é insuficiente, não pode vencer a lei do pecado na minha carne. Mas graças a Deus, que Deus tem outra lei. E, irmão, olha bem o que fala aí a Escritura. Versículo 2, 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, que é o que nos livrou da lei do pecado? Que é o que nos livrou? A lei. Que coisa? Escutou bem? Às vezes nós lemos somente assim. Às vezes lemos tudo, mas entendemos só a metade. Não fala somente o Espírito de vida. É a lei do Espírito de vida. Nós temos o Espírito. Mas algo que Deus quer que nós saibamos, creamos, consideremos e disfrutemos crendo. Assim como nossa carne tem uma lei que tira para baixo, nossa alma tem uma lei que procura, mas não pode, o Espírito também tem uma lei. O Espírito tem dentro dele uma lei que sempre funciona. O Espírito tem uma lei que é sempre vencedora. É a lei de vida em Cristo. Cristo ressuscitou, ascendeu, venceu o diabo, venceu o mundo, venceu a carne, venceu tudo, venceu a morte. O poder, supereminente grandeza do seu poder. E a lei do Espírito. Ou seja, o Espírito sozinho funciona segundo esta lei. Ele nunca vai pecar. Ele sempre vai fazer o que é certo. Ele sempre vai conduzir o que tem que ser feito. Você não tem que ajudar a Ele. Ele veio para ajudar você. Eu vou, disse o Senhor, colocar o meu Espírito em vocês. E eu vou fazer que vocês andem nos meus estatutos. Como? Porque eu vou colocar o meu Espírito. E meu Espírito tem uma lei. Irmão, você não somente tem o Espírito. Você tem a lei do Espírito. Você não vai ajudar a ela. Ela vai ajudar você. Ele sempre, o Espírito, vai agir segundo essa lei. Essa lei é ser como Cristo. Faça tudo em nome de Cristo, como faz Cristo. E o próprio Cristo aí. É o próprio Cristo no Espírito. A lei do Espírito de vida em Cristo. Em Cristo. Então, amado, não somente temos recebido o Espírito. Aquele Espírito tem cálamo também. Tem mirra, cinamomo, por isso podemos nos considerar mortos. Mas também nos temos que considerar vivos, porque o óleo tem também cálamo, tem também cássia. A cássia faz fugir as serpentes e o cálamo se levanta da morte. É ressurreição, é vitória sobre o inimigo, sobre o último inimigo, sobre a morte. Cálamo, vitória sobre a morte. Cássia, vitória sobre o diabo, os principados, potestades, hostes, contra toda a força do inimigo. Tudo isso está aí no Espírito. E o Espírito tem uma lei. Irmão, por favor, lembre-se sempre, o Espírito do Senhor que mora em você, que crente, Ele tem uma lei que sempre funciona. Amado, você pode confiar na lei do Espírito. Você está na graça para confiar em Deus, confiar em Cristo, confiar no Espírito e confiar na lei do Espírito. O Espírito sempre se moverá em você segundo a lei de Deus, segundo a vida de Cristo. Você não precisa acrescentar nada. Ele que está sendo acrescentado a você. Você tem que estar confiando. Você tem que colocar atenção ao que acontece no homem interior. Você vai ver aquele menino crescendo, virando boxeador, virando futebolista, porque esse menino vai crescendo. Cristo formado em nós. Por si só vai crescendo.
Você tem que crer sempre. Cada dia tem que crer. Tem que saber, considerar, crer, considerar, se oferecer, se apresentar em nome dele. E ele está aí com uma lei. E essa lei é Cristo formando-se em nós. Você pode crer que Deus vai mostrar essa lei a você operando? Irmão, acaso você não tem sido surpreendido? Amanece com um cântico, com uma alegria. Não sabe como? Você não merecia essa alegria, mas você recebeu alegria. Você esse desejo de servir. Amém? Essa é a lei. A lei sozinha. A lei está em você, irmão. Fique tranquilo, creia. A lei do Espírito de vida em Cristo está em nós. Porque a lei não está fora do Espírito. Você recebe o Espírito e cada vez que você precise, o Espírito vai fortalecer, vai investir em você. Você tem que confiar sempre. Cremos. E o Espírito tem essa lei. Não creia somente no Espírito. Também creia, claro. Mas creia na lei do Espírito. Porque o que te livrou da lei do pecado é a outra lei. Há duas leis que estão funcionando. Uma na terra, hein? Falávamos ontem, a gravidade, e outra no foguete. Amém? A lei do foguete é a lei do Espírito de vida. A lei do pecado é só a gravidade. A gravidade sempre está na carne, mas o combustível sempre está no foguete. A lei do Espírito sempre está no Espírito. Não importa quanta carne morta exista no corpo do homem, no homem exterior, não importa quão terrível seja, não pode ser mais terrível que a ressurreição. A ressurreição é a morte da morte. A morte do pecado, da ruindade, o sangue limpou, a cruz libertou. Nos podemos considerar mortos, ressuscitamos, somos vivos, nos oferecemos como ressurretos. E esse homem ressurreto, como tem o Espírito, tem uma lei. Amado, você tem uma lei lá, você tem um motor. Melhor que qualquer motor. Tem tudo lá. Sim ou não? É assim, irmão, tem que crer. Temos que crer. Por isso Paulo conhecia isto, senão como vai falar disto? Ah, irmão, temos que falar, Senhor. Eu quero experimentar isso que falava Paulo. Paulo falava da superiminente grandeza do seu poder que opera em mim. Paulo falava dessas coisas. A superiminente grandeza do seu poder que opera em mim. Não, assim, em Cristo, sim. Superiminente grandeza lá no céu ou em Cristo, não. Que opera em mim. Paulo não estava mentindo. Ele tinha experimentado os motores da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porquanto, vou terminando. O que for impossível é a lei. Fora, não agora, hein? Antes Paulo descobriu que era impossível, mas agora olha como fala Paulo. Como falava no capítulo 7 e agora como fala no 8. O que fora? Não o que é? O que fora? Fora, impossível. A lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa. Não quer dizer que ele pecou, sino que na mesma carne que tinha Adão antes da queda, e que pela queda Adão vendeu o pecado, Cristo, na mesma carne de Adão, não deixou como Adão entrar o pecado. Na carne vence o pecado. Então fala aí, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse, agora se pode, em nós, que não andamos segundo a carne. E aqui apareceu por fim aquele rio subterrâneo. Aquele que vinha trazendo tudo, que fazia possível se considerar, saber, se considerar, se oferecer. Aqui apareceu o rio subterrâneo. Mas segundo o Espírito. Aí apareceu o índio azeite. Segundo o Espírito. Porque os que se inclinam
para carne, esa palabra se inclinan, es se colocar na carne. Eso es por anente na carne. Eso que fala aquí se inclina, una traducción más literal es por na mente na carne. Cogitan das coisas da carne. Mas os que se inclinan para o Espírito, cogitan das coisas do Espírito. Aí está tácito, fiz explícito. Inclinar-se por a mente no Espírito. Onde está descansando sua mente? Isso que eu falo aqui, se inclinar, a tradução exata é por a mente ou na carne ou no Espírito. Você tem que escolher sempre onde vai por a mente. Onde vai pensar, que vai pensar, como vai pensar, que vai aceitar, que vai crer, que vai proclamar, com que vai contar, como se vai considerar. Amém? Tem que pôr a mente no Espírito. Você tem que estar atento aos motores interiores da lei do Espírito de vida. Sempre se moverá dentro de você. Não coloque a sua mente em outro lugar. Coloque a atenção que Deus está fazendo no seu interior. Porque estamos tão acostumados neste mundo psicodélico a viver agitados no homem exterior que não colocamos atenção àquele mover suave, delitoso, caballeroso do Espírito em nosso interior. Às vezes ele está já movendo, às vezes já está pronto, mas você está tão ocupado, tem a mente em tanta coisa que você não volta para o interior. Dar-se conta que ele está aí pronto. Para que você tenha repouso, tenha confiança. Agir, atue em nome do Senhor. Ele está aí. Coloque a mente aí. Se inclina para aí. Para o mover do Senhor no homem interior. Então diz aí. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito, para vida e paz. Olha essas duas chaves aí. Duas chaves, vida e paz. O que é característico do mover do Espírito? É vida e paz. Quando é do Espírito, você percebe vida interior. Percebe paz. Tem aquele sinaleiro com luz verde lá dentro. Luz verde, não vermelha, não amarela. Verde, vida e paz no interior. Você não sabe, algumas pessoas que são novas, dizem depois de que estive nessa reunião, agora dormi bem, agora tenho uma paz que não compreendo. Está acostumado o que acontece por fora, mas já aquele motor dentro está falando paz, paz, vida, e ele não entende o que é. Diz, me sinto tão bem, não sei o que passou comigo. Mas não sabemos o que passou, ele não sabe, mas vai saber. Vai saber. Amém, irmão? Às vezes Deus está movendo e nós não estamos ocupados. Isso que fala inclinar-se, se ocupar, não preocupar, mas ocupar do Espírito. Coloque atenção ao mover de Deus no seu interior. Você recebeu o Senhor, lá está o Espírito. Lá está o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a natureza divina, a vida eterna, a lei do Espírito de vida. Está aí. Movendo, está aí para agir, está aí. Desde que você recebeu, está aí funcionando. Você tem que crer, tem que colocar atenção, tem que seguir mais a direção do Espírito no seu interior, porque do seu interior jorrarão rios amazônicos, como diziam os irmãos, de vida. Não vamos escolher rios pequenos, se falou rios, vamos escolher o Amazonas. Nem Amazonas, Nilo, Mississippi, Xingu, Mamoreus, Madeiras, grandes rios. Nem. Por que vamos escolher os pequenininhos? Vai, falou rios. Ah, bom. Amazonas. Nem. Sim, temos que crer. Paulo criou no Amazonas. Super eminente grandeza do seu poder que age, atua em mim. Amém? Vamos terminando. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne
na carne, estão sentados na carne, no espírito, não podem agradar a Deus. Vós, amigo, como Paulo fala com fé aqui, vós, está falando a igreja, porém, nós estáis na carne, mas no espírito, Paulo fala com fé. João também fala com fé. Você viu a João falar com fé? Vou terminar. Veja comigo primeiro João. Primeira de João. Porque às vezes nós, até nas orações, falamos, oramos sem fé. Primeira de João. Capítulo 1, versos 12 a 14. Voltaremos e terminamos em Romanos 7. Primeira de João 1, 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Está falando na fé. Não está falando, irmão, se arrepende por si acaso. Não. Vossos pecados são perdoados. Não está falando na fé? Agora, olhe como continua falando João aqui. Um. Ah, sim, que está lá acima. Me perdoa, estou cego aqui. Capítulo 2, agora 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora, olhe como escreve João para o jovem. Nós falamos, jovem, etapa difícil, que ele ficou, quanta tentação do jovem. Mas como falava João? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aleluia. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Agora não só os pais conhecem, até os filhinhos também conhecem. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fracos, porque sois purecinhos os jovens de agora. Não, porque sois fortes, e a palavra de Deus, isso que você está crendo, não? Permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Assim escreve João, amém? Amém, jovens? Sois fortes? Se a palavra permanece, sois fortes. Amém? Então terminamos aí, capítulo 8. Já vou terminar. Vós, porém, vós, a igreja, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, habita ou não? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém, esse porém é com você. Se porém Cristo está em vós, está? O corpo, hein? Não o homem interior. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas, aleluia, o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, habita? Amém. Bom, então, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo, nem sequer o arcanjo Miguel enviado, não, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também no seu vosso espírito, ainda os vossos corpos mortais, por meio do seu espírito que em vós habita. Ou seja, ele nos regenerou, nos renova, nos vivifica, e a glorificação que ele conseguiu também é nossa e está prontinha no Espírito. Só está esperando um momento de passar tudo para você. Já está passando. Temos que estar crendo. Irmão, temos lido crendo? Temos digerido? É nosso? Então vamos nos pôr em pé em nome do Senhor. Vamos dar graças a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor a sua imensa misericórdia, a sua obra preciosíssima, com a qual todo o teu coração está comprometido e teu espírito está comprometido e está disposto. Perdoa toda indisposição e toda incredulidade.
nos limpa. Confiamos, sabemos, nos consideramos e nos oferecemos como vivos dentre os mortos, para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor seja com o vosso espírito.